CBN Audiência Pública. Apresentação, Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar o nosso Audiência Pública, sempre trazendo um debate relevante, importante, para você continuar sintonizado na programação da 101.5 FM. Hoje a gente vai falar sobre educação, o impacto da pandemia a longo prazo na educação, mas com um foco específico. A gente, aqui no Amazonas, pelo menos, retornou às atividades escolares e um dado divulgado pelo governo do Amazonas diz que 6% dos alunos não voltaram às salas de aula. O motivo? Por quê? Por que esses alunos não voltaram? O que está acontecendo? O que significa essa porcentagem não voltar às atividades escolares numa época, sim, de pandemia da Covid-19, mas com a possibilidade do retorno? O que acontece com essa porcentagem? Por que a gente vai explicar durante todo o programa de hoje no seu Audiência Pública desta terça-feira, 28 de setembro. Estamos no ar.
CBN Audiência Pública.
Recebo na ponta da linha Álvaro Sanches, colunista da CBN, educador, vai conversar com você, ouvinte da CBN, durante uma hora junto comigo. Vamos traçar, refletir, pontuar, opinar sobre essa questão relacionada à educação aqui no Amazonas, com essa porcentagem que nos chama a atenção. Álvaro Sanches, bom dia.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos aí no estúdio, sempre especial aos nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Vai ser um prazer estar com vocês na próxima hora.
Obrigado você por estar conosco. Com o início das aulas 100% presenciais, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto registrou presença de 91% dos estudantes na capital e no interior. Cerca de 3% do total da rede compõe o quadro de comorbidades e pertencem a... e, inclusive, permanecem acompanhando as aulas através do programa Aula em Casa. Com isso, a gente vai justamente debater com Álvaro Sanches o impacto da pandemia no ensino e qual a expectativa da qualidade do ensino para o futuro. Você é o nosso convidado para mandar mensagem para a gente através do WhatsApp. Anote aí o WhatsApp da CBN Manaus, que é o 981980632. Nossa programação também está no YouTube. É Rádio com Imagem, YouTube CBN Amazônia. Álvaro Sanches, portanto, a gente tem esse dado do governo do Amazonas. 91% dos estudantes na capital e no interior voltaram às salas de aula. Bacana, isso é muito positivo, acredito. Agora a gente tem um outro lado, né? O quantitativo de quem ainda não voltou, não retornou às salas de aula. Queria que você trouxesse para a gente um comentário inicial, primeiramente, sobre esse alto quantitativo de estudantes que retornou às atividades escolares, e fazer um resumo também da sua avaliação desses alunos que não voltarem, para depois a gente destrinchar mais o seu comentário e entrar em detalhes.
Cláudio, me parece um cenário bastante positivo, e aí precisa identificar quais variáveis fizeram parte dessa análise. E o voltar significa ter estado pelo menos uma vez na escola? Existe uma quantidade de frequência mínima para esse resultado? Como é o resultado, por exemplo, no ensino médio, em que naturalmente a evasão escolar já é grande? Como é o resultado, por exemplo, no EJA, na educação de jovens e adultos, em que a evasão escolar antes da pandemia já era gigantesca? Então o cenário precisa ir muito além do que um dado numérico. O que se sabe isso com essa troca de professores da rede pública é que, apesar do retorno 100% presencial, ainda há ausência de boa parte dos alunos. E o que é relatado, acima de tudo, é talvez uma falta de cultura, de rotina, os alunos ainda pegando aquele ritmo, com muita dificuldade de base. Parece que, sabe quando você passa ali uns 3-4 meses sem ir para a academia e começa a voltar devagar? Então é necessário ir muito além de um dado numérico para saber se o dado de fato é positivo ou não, Klaus.
Até agora, 6% dos estudantes estão ausentes. E aí o governo diz o seguinte, que não é considerado como evasão escolar esse número, de acordo com o governo, uma vez que esse público pode retornar a qualquer momento para a sala de aula. Vale a pena destacar dois pontos aqui. Nós pedimos a SEDUC e pedimos a CEMED para conversar com você, ouvinte da CBN, sobre esse assunto. A resposta, na verdade, não houve resposta, né? É muito importante, seria muito importante a gente ter SEDUC e CEMED aqui para justamente deixar claro justamente pontos em que o Álvaro Sanches colocou aqui para a gente. Tem que entender o motivo, o porquê. O governo do Amazonas não sabe o motivo e o porquê. A Prefeitura de Manaus não sabe o motivo e o porquê. Aliás, perdão, governo do Estado. Vou me pontuar, colocar apenas governo do Estado, porque esse dado é do governo do Estado. Mesmo assim, é um número que me chama a atenção, de 6% dos estudantes que estão ausentes, né? A gente tem que fazer uma pesquisa prévia para a gente entender quem são esses alunos 6%, onde esses alunos moram, por que eles não retornaram às salas de aula. Continuam com aula online, não continuam com aula online, são perguntas que a gente não tem como responder, até porque o governo mandou explicitamente uma nota de duas linhas para a gente sobre isso. Desde o ano passado, inclusive, de acordo com a Secretaria de Educação aqui do Amazonas, é feito um projeto chamado Busca Ativa do Escolar, que integra o plano de retorno às atividades presenciais. O programa consiste em assegurar o retorno dos estudantes, dos alunos, às salas de aulas e trabalha com diferentes iniciativas para motivação e engajamento da comunidade escolar. Agora, a gente não tem especificamente dados do ano passado. A gente tem aqui da SEDUC, na nossa laudo que a gente pontuou aqui, quanto aos dados do ano passado registrados pelo INEP, no censo escolar de 2020, a taxa de abandono da rede estadual de ensino foi de 0,7% nos anos iniciais do ensino fundamental, 0,8% nos anos finais e 0,1% no ensino médio. Os dados indicam queda de 99% nos abandonos do ensino médio comparado ao ano de 2019, cujo índice foi de 10,2%. Já nos anos iniciais e finais, a diminuição foi de 53,3% e também de 77,8%, respectivamente. Mas, mesmo assim, com esses dados, não está muito explícito os motivos, né? Só dá um dado, uma porcentagem específica e deixa para a galera pensar. Álvaro Sanches.
Olha, tem um fator primordial nisso, é entender, eu reforço, o que está relacionado à frequência escolar e o que está relacionado à matrícula escolar. Entender se esses alunos, de fato, têm uma frequência mínima, dado a quantidade de anos letivos, ou se trata-se de alunos que estão regularmente matriculados. E se estão matriculados, não há dúvidas que esse dado vai ser, sim, positivo. Agora, é importante lembrar, Cláudio, que a pandemia nos trouxe um movimento fortíssimo de impacto na economia. É não doravante a tudo isso, nós temos aí a gasolina, que está muito caro, os alimentos, que estão muito caros, a energia, que está cara, e esse aluno começou a se movimentar para contribuir com as despesas de casa, especialmente alunos do ensino médio e EJA, como eu falei anteriormente. Então, o movimento de busca de profissionais, né, de jovens, que buscam tirar um dinheiro a mais, aumentou. E isso também impacta na relação das escolas. Agora, o grande ponto aqui, Cláudio, é entender que políticas públicas realmente estão sendo realizadas ou propostas para minimizar essa evasão, seja ela de qual percentual for. E aí eu dou um exemplo para trazer para cá, de Santa Catarina, que trouxe um projeto-lei para que alunos do ensino médio e do EJA recebam no ano que vem um valor próximo de R$600, visando exatamente essa diminuição da evasão escolar. A exemplo de São Paulo, o município está com um projeto de movimentar e contratar mães de alunos, olha que interessante, mães de alunos para se aliarem ao serviço social do município para irem mais às casas, para trazer esses alunos de volta para as escolas. Então, isso são políticas que se observa, para trazer resultados na prática. E esse é o grande questionamento que se faz aqui para o Amazonas, Cláudio.
Exatamente. A gente tem que... E aí é uma crítica que a gente tem que fazer também, né? Na verdade, não é nem crítica, né? É uma reflexão mesmo. Eu acho que quando a gente fala em dados e números, e é muito comum isso aqui no Amazonas, tá, ouvinte da CBN, não só assessorias, mas alguns outros órgãos divulgarem os números específicos, né? Temos esses números aqui. Só que não tem detalhes do número, né? Não tem especificamente uma série de detalhes para a gente entender o que está acontecendo de fato, né? A gente tem, por exemplo, 6% dos estudantes ausentes aqui no Amazonas, ponto. Aí a gente ainda não pode considerar esse número como uma evasão escolar, de acordo com o governo do estado. Mas mesmo assim, o próprio governo do estado não dá um retorno quanto a esses 6% de alunos que estão ausentes, né? Agora a gente fica pensando também, Álvaro Sanches, no futuro, né? E antes da gente falar do futuro, eu gostaria de falar com você sobre o presente. A gente percebe que tem 91% dos estudantes na capital e no interior indo às salas de aula aqui no estado. Isso é bacana, você já falou sobre isso. Agora a gente tem aquela dúvida quanto ao aprendizado, o ensinamento desses estudantes. Vide, aí sim, a gente volta ao passado e pontua que nem todos os alunos tiveram acesso à internet, nem todos os alunos que retornaram às salas de aula tiveram acessos igualitários se comparado aos alunos que estão, por exemplo, na mesma sala de aula, né? Eu gostaria de que você pontuasse para a gente o impacto que isso pode ter na aprendizagem do aluno que está dividindo espaço com outro aluno que teve mais mérito quanto à internet, que teve um aprendizado melhor, teve mais tempo para parar, para estudar, o impacto disso na vida da própria sala de aula ali para lidar. Aí vem o papel do professor também, né?
Cláudio, num país em que, de acordo com a Carta Capital, há cerca de quase 10 mil escolas sem água encanada e quase 4 mil escolas sem água para os alunos lavarem as mãos, você imagina o que é falar de discrepância na área tecnológica. Então, esse buraco que existia, em especial entre a rede pública e privada, com a pandemia, se tornou um enorme abismo. E o que se vê, sim, uma dificuldade, uma diferença gigantesca entre processos de ensino-aprendizagem, não só entre as escolas da rede pública e privada, mas, acima de tudo, de segmento. Você imagina as crianças da educação infantil que ficaram ali, basicamente, um ano e meio distantes da escola, num processo de ensino-aprendizagem que requer interação, requer essa troca. Quando a gente traz para o ensino fundamental 1, a quantidade de alunos que tentaram se desdobrar com as aulas online, mas tiveram ali o prejuízo. E esses alunos, né, pulando para o ensino médio, que estão aí se preparando para o Enem que no ano de 2020, como nós já falamos aqui em outra audiência pública, foi um processo catastrófico, né? É que eu sempre comparo, imagina você fazer uma festa de 15 anos para sua filha, esperando 100 pessoas e aparecem ali 20, 30 pessoas, não dá para falar que o processo foi um sucesso, coisa que nós ouvimos à época do ministro da Educação. Então é necessário olhar muito mais do que números, é entender que políticas estão sendo realizadas, como por exemplo, ocorreu em Portugal, que montou um programa que no retorno do aluno, um programa de reforço escolar, de forma online, mais uma vez um online presente nas nossas vidas, mas com um programa presencial para a retomada desse conteúdo que ficou lá atrás. Uma reportagem de aproximadamente um mês e meio no Jornal Nacional demonstrou um possível regresso desse aluno de até 3 anos da série em que eles estão. Então você imagina um aluno aí que 2022 vai para o 6º ano com o ritmo escolar e com o conteúdo escolar do 3º ano. Então é realmente preocupante e o melhor que se deve fazer é olhar daqui para frente no sentido de o que está sendo feito para melhorar esse cenário, Cláudio.
A gente vai comentar mais sobre esse futuro, né? O presente nos preocupa bastante, mas é também muito positivo observar alunos voltando, retornando às salas de aula. E a gente tem que pontuar também o caso que aconteceu em uma escola na Compensa. Inclusive, essa escola fica ao lado da sede do governo, né? Observamos que vídeos circularam aí nas redes sociais dos alunos fazendo uma festa, inclusive a quadra gigante, né, tomada por alunos dançando funk, né, o registro foi parar nas redes sociais e chamou bastante a atenção não só da imprensa, mas dos órgãos de fiscalização, inclusive a própria administração da Escola 7 Áurea Braga foi retirada, né. Está sendo feita toda uma investigação, mesmo assim, chama a atenção também a conscientização atrelado à organização da escola, né? Conscientização dos alunos, a gente vive numa pandemia da Covid-19, mas tem que entender também como é que está sendo a estrutura dessas escolas para receber os alunos. Isso é muito importante também, a gente vai debater sobre isso ao longo do programa. Agora em Manaus, 9 horas, 52 minutos, intervalo na audiência pública. Na volta, outras reflexões sobre o tema. Até já.
CBN Audiência Pública.
Notícias do Amazonas. Saúde.
O governo do Amazonas está ampliando a oferta de consultas e exames na rede estadual de saúde, com os projetos Consulta Mais e Examina Mais. As ações fazem parte do programa Saúde Amazonas e iniciam no Hospital Delfim Aziz. A unidade vai ofertar mais de 86 mil exames e quase 12 mil consultas por mês. O objetivo é agilizar atendimentos de saúde que ficaram represados desde o início da pandemia de Covid-19.
Desporto.
O campo da Baixada Fluminense, na Cidade Nova, é o quinto espaço desportivo em Manaus a receber obras de revitalização do governo do Amazonas. Outros três campos e arenas já estão em obras nas zonas norte e oeste. Na zona leste, o campo do Teixeirão foi entregue inteiramente recuperado no início do mês. Ao todo, 13 campos e arenas serão revitalizados pelo governo do estado.
Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
Começa agora o Manaus em 60 segundos.
Facilidade. Em outubro, as taxas e serviços do Implurb poderão ser pagas por meio do Pix. A nova alternativa de pagamento, em teste desde março, se tornará definitiva, promovendo facilidade na relação do contribuinte com a Prefeitura.
Parque do Mindu. Funcionando de terça a domingo, das 6 às 17 horas, o Parque do Mindu é a opção ideal para caminhadas e prática de esportes individuais ao ar livre. Visite o Parque do Mindu e abraça a natureza.
Disque Idoso 165. A Prefeitura retoma os atendimentos no Disque Idoso pelo telefone 165. O atendimento permite ao idoso ou seu representante contato direto com advogados, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos da Fundação Dr. Thomas.
Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá R$ 7,99. Só R$ 7,99. Óleo de soja Concórdia R$ 7,49. Leite líquido Italac R$ 4,29. Leite em pó integral Ninho 750 gramas R$ 25,98. Linguiça de frango Nat R$ 10,99. Sabão em pó brilhante 1 kg 600 gramas R$ 9,96. Nesta oferta, cada 400 gramas sai por R$ 2,49. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
9:55.
CBN Audiência Pública.
De volta com a audiência pública, que hoje fala sobre educação aqui na Amazonas, com foco no número que nos chamou a atenção: 6% de alunos ausentes nas escolas estaduais do Amazonas. 91% dos alunos, tanto da capital e do interior, voltaram às aulas presenciais. 6% não. A gente está tentando entender essa porcentagem aqui. Converso com Álvaro Sanches, colunista aqui da CBN, professor também de universidade. Álvaro Sanches sempre com a gente quando o tema é educação e sempre dá um show de bola com esse tema. Álvaro, permanece com a gente?
Sempre com vocês. Muito obrigado pela deferência, Cláudio.
Estamos juntos. Álvaro, um outro questionamento é sobre os professores em todo esse processo. Vamos entrar para falar sobre eles agora, sobre métodos de ensino, né? A gente pontuou, por exemplo, no último bloco, sobre alunos que podem ter ensinos diferentes, principalmente antes desse retorno às atividades escolares, né? O papel do professor nessa aprendizagem é muito importante para entender que uns podem estar com um ensino maior que outros. Como é que faz para adaptar tudo isso dentro de uma sala de aula?
Cláudio, são professores, mais uma vez, sendo grandes heróis, né? Ensino-aprendizagem, especialmente num país em que se incentiva pouquíssima educação. Só você olhar quem você...
Estamos com um pequeno problema com o telefone do Álvaro Sanches. A gente vai retornar a ligação com ele. Enquanto isso, ouvinte da CBN, te faço um convite. Por favor, manda mensagem pra gente sobre esse tema no nosso WhatsApp, que é o 981980632. Também estamos no YouTube, é Rádio com Imagem, YouTube CBN Amazônia. É muito importante a gente entender o papel e o processo do professor nesse ensino, na aprendizagem escolar, né? Digo isso porque, imagina só, você está ministrando uma aula com 20 alunos, uns sabendo mais, outros sabendo pouco. Isso acontece muito por causa da estrutura que o aluno teve durante o processo pandêmico em casa para estudar. Então, esse processo de como o professor vai avaliar esses alunos é muito importante também. Álvaro Sanches voltou. Tem 2 minutos, Álvaro Sanches, até o repórter CBN. Por favor, seu comentário sobre professores.
Eu vivi exatamente o que os professores viveram a pandemia toda, empolgadão, falando, e a conexão cai, um aluno cai. Você pergunta pelo aluno, parece que você está numa mesa branca, espírita, fulano, você está aí, se tiver, mande um sinal. Enfim, volto, brincadeiras à parte, voltando aqui.
Fica numa posição nada recomendável,
exatamente,
né?
Exatamente, aí criança passa atrás, é uma grande confusão. Mas eu falava ainda há pouco que o professor, mais uma vez, dando show nesse processo de ensino-aprendizagem, em especial num país em que o incentivo para pedagogia e licenciatura tem sido cada vez menor, em especial do governo, quando investe cada vez menos na educação. Então, esse profissional volta para a sala de aula também com seus medos, também com as suas perdas, com seus receios, tendo que acelerar e motivar essa criançada, esses jovens que estão aí. Um desafio muito grande, não fosse um desafio maior ainda, que é retomar esse conteúdo que ficou para trás. Então, ele não só tem que dar conta de um conteúdo que se tem estipulado pelo MEC do ano letivo, como retomar o que aconteceu no ano de 2020, que está 2019. Tem um desafio maior para um professor como isso. E aí o grande movimento, Carlos, que eu deixo para a gente falar um pouquinho mais no próximo bloco, é essa saúde mental de um profissional que acorda diariamente, que está ali muitas vezes à mercê de questões violentas dos alunos, de cobranças dos pais que deixaram muitas vezes de ser cobranças educadas e passaram a ser imposições injustas. E como é que anda essa saúde mental desse profissional? Por que que se tem tanto hoje afastamentos por crise de ansiedade, depressão? Então, são esses movimentos que a gente fala depois do repórter CBN, Cláudio.
E até desistência de professores também, né? Deixando de exercer uma profissão tão linda por causa da falta da saúde mental. Repórter CBN chega na casa. Até já.
CBN Audiência Pública. Hora de expediente. De segunda a sexta, às 8h55 da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy, numa conversa bem descontraída com Milton Jung, no Jornal da CBN. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Vila Residência. Um empreendimento com qualidade SKN Incorporadora.
Terça-feira, 28 de setembro de 2021. O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues, afirmou à CBN que o depoimento da advogada Bruna Morato será fundamental para as conclusões da investigação relativa à Prevent Senior. A advogada é responsável por auxiliar na elaboração de um dossiê que foi entregue à comissão. Documentos apontam que pessoas foram medicadas com o chamado kit Covid sem autorização. 19 trabalhadores da Vale, que estavam presos em uma mina de níquel no Canadá, foram resgatados nesta manhã. Segundo a mineradora, 20 funcionários ainda aguardam resgate. Eles conseguiram chegar à superfície por meio de um sistema de escada de saída secundária e estão saudáveis. A mina de Totten está em uma província canadense de Ontário e foi desativada em 1972. Em 2014, a Vale decidiu reabri-la e retomar a produção de níquel. O governo da Bahia negou a liberação de torcida nos estádios de futebol. Enquanto os demais estados representados na Série A do Brasileirão autorizaram o retorno, o governador Rui Costa argumentou que o recente aumento de casos de Covid na Bahia impede a volta de torcida. 30 crianças brasileiras foram deportadas pelos Estados Unidos para o Haiti em meio à grave crise de migração. As crianças brasileiras têm, em sua maioria, até 3 anos de idade e estavam acompanhadas pelos pais haitianos, com quem fizeram a jornada para sair do Brasil e atravessar a divisa entre México e Estados Unidos. Os dados foram obtidos e divulgados pela BBC News Brasil. No horário de Brasília, 11h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Informações em Brasília com Thaisa Oliveira. Oi, Thaisa.
Oi, Fernando. A CPI da Covid acaba de aprovar a convocação do empresário Otávio Facuri, ligado ao Instituto Força Brasil. Ele deve ser ouvido na quinta-feira. E segundo informações aqui colhidas pelo STF, compartilhadas com a CPI da Covid, teria atuado na disseminação de fake news durante a pandemia. O vice-presidente da CPI da Covid afirmou que o ministro da Saúde está a um passo de um pedido de indiciamento e defendeu que ele seja ouvido pela terceira vez. Randolfo Rodrigues afirmou que Marcelo Queiroga pode se livrar da sugestão de indiciamento se fizer duas coisas: garantir que as crianças e adolescentes serão vacinados e dizer quantas doses já estão compradas para o ano que vem. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, disse que o jurista Ives Gandra Martins fez um relatório pro bono sobre os limites da atuação do governo federal e a falta de legitimidade da CPI para sugerir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por crimes comuns. Os senadores rebateram essa informação e Fabiano Contarato disse, inclusive, que ao produzir um relatório em que diz que não tem culpa, o presidente já está assumindo que tem culpa. Fernando.
Obrigado. Informação em Brasília de Thaisa Oliveira.
Começa agora, o Manaus em 60 segundos.
Facilidade. Em outubro, as taxas e serviços do Implurb poderão ser pagas por meio do Pix. A nova alternativa de pagamento, em teste desde março, se tornará definitiva, promovendo facilidade na relação do contribuinte com a Prefeitura.
Parque do Mindu. Funcionando de terça a domingo, das 6 às 17 horas, o Parque do Mindu é a opção ideal para caminhadas e prática de esportes individuais ao ar livre. Visite o Parque do Mindu e abrace a natureza.
Disque Idoso 165. A Prefeitura retoma os atendimentos no Disque Idoso pelo telefone 165. O atendimento permite ao idoso ou seu representante contato direto com advogados, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos da Fundação Dr. Thomas.
Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá 7,99, só 7,99. Óleo de soja Concórdia 7,49. Leite líquido Italac 4,29. Leite em pó integral Ninho 750 gramas 25,98. Linguiça de frango Nat 10,99. Sabão em pó brilhante 1,6 gramas 9,96. Nesta oferta, cada 400 gramas sai por 2,49. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos tudo o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
10h07.
CBN Audiência Pública.
De volta com a última meia hora da audiência pública, que hoje fala sobre educação no Amazonas, com foco em um dado que nos chamou a atenção: 6% dos alunos estão ausentes não voltaram às atividades escolares aqui no Amazonas. O governo diz que 91% aderiu ao retorno das atividades escolares. Entretanto, 6% ainda não retornaram. O governo do estado diz que não é evasão escolar, né? Converso com Álvaro Sanches, nosso colunista e professor da FGV e doutorando em filosofia. E agora, na ponta da linha também, eu recebo a professora e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, professora Ana Cristina. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
Obrigado por estar conosco, professora. Eu gostaria que você pontuasse, trouxesse para a gente a opinião do sindicato, da senhora, sobre esses 6% de alunos faltosos, ausentes, que ainda não retornaram às atividades escolares. Como o Sintean entende essa porcentagem?
Na realidade, 6% é um número bem considerável, né? Porque são 26 mil alunos que isso representa. Então, assim, uma vez que você identificou, que a secretaria identifica que há 6% desses alunos que ainda não retornaram à escola, o primeiro passo é identificar o motivo. Alguns, os pais não se sentem à vontade, ainda estão temerosos em relação a esse retorno. Alguns têm problemas de cunho financeiro, porque muitas famílias, os seus mantenedores perderam os seus empregos durante a pandemia, e outros não se sabe ainda exatamente a causa. Então, o primeiro ponto é identificar. E o segundo é buscar esses alunos. A secretaria dispõe de recurso para estar verificando, colocando um grupo de pessoas para estarem na busca desses meninos. Hoje o Conselho Nacional tem uma resolução bastante clara a respeito dessa questão. Realmente não é considerada ainda evasão, porque você identifica as crianças, busca os motivos e depois somente no final vai poder realmente diagnosticar se há evasão ou não. Esse momento da pandemia que vivemos é um momento muito complicado, atípico, e que nós ainda estamos nos adaptando a essa nova realidade. Portanto, vale ressaltar mais uma vez que é preciso buscar essas famílias, buscar o real motivo para que nossos alunos que desde o início da pandemia não receberam adequadamente os materiais tecnológicos para estarem desenvolvendo a sua aula em casa, nesse momento do presencial, ele precisa de um resgate para que ele possa realmente estar aí fluindo na questão do ensino-aprendizagem.
Exatamente. A gente tem quase um pouco mais de um mês do retorno das atividades escolares. O Sintean teve uma posição bem ferrenha quanto ao retorno dos alunos, né? Hoje a gente tem o governo do estado e até a própria prefeitura de Manaus dizendo que o retorno é importante, que os alunos nas escolas podem estar mais protegidos do vírus. E aí contou outras questões também. Atualmente, qual é a opinião do Sintean comparado à opinião anterior sobre o retorno das atividades escolares, visto que esse retorno acontece há praticamente um mês?
A nossa opinião continua a mesma. Ainda não era o momento para o retorno presencial. As nossas crianças, elas ainda estão se adaptando a esse momento. Nós voltamos a afirmar que sai muito mais barato você equipar a criança e as famílias para que elas tenham realmente o desenvolvimento do ensino-aprendizagem da forma que elas mereciam ter desde o início da pandemia, do que você voltar de qualquer maneira. Para que nós possamos falar em retorno, nós temos que falar também nessa recomposição do ensino-aprendizagem. Como é que nós vamos trabalhar a defasagem de ensino pedagógica que essas crianças sofreram durante o momento mais alto da pandemia? Então, não dá para voltar de qualquer maneira, porque a pandemia ela só acelerou os problemas estruturais e pedagógicos que as escolas já tinham. Portanto, é preciso realmente sentar, montar um plano de retorno, falar realmente da questão da defasagem do ensino-aprendizagem e fazer um plano de resgate. Como é que você pode fazer isso? Trabalhar os dois anos juntos? Trabalhar direto com as famílias? Há várias maneiras de você montar esse planejamento. Infelizmente, nós voltamos no momento inadequado, mas já que voltamos, temos que trabalhar em cima dessa realidade e buscar, de todas as maneiras, resgatar o nosso aluno e fazer com que ele venha a estar dentro da escola da maneira adequada, porque o nosso problema não é só retornar, é retornar da maneira adequada, que a escola não pode ser um depósito de crianças, ela tem que ser um local realmente de aprendizagem e as crianças têm que realmente estar seguras dentro deste local.
Ana Cristina, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Professora, é sempre muito bom ter você e sua opinião conosco. Grande abraço, obrigado por estar com a gente. Até a próxima.
Obrigada a você, meu amor. Até a próxima.
Lembrando que nós pedimos à SEDUC. A SEDUC não enviou uma resposta quanto à participação no programa de hoje. Colocamos a professora e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina. Não temos a fala da SEDUC, porque a SEDUC não nos respondeu quanto à participação aqui na audiência pública. Mas as portas da CBN sempre estão abertas à SEDUC e também à secretária de Educação aqui do Amazonas para tratar sobre esse tema muito importante. Uma pena não ter a SEDUC aqui para falar não só sobre esse 6%, mas também sobre o retorno das atividades escolares. A gente lembra que no dia 23, os alunos na capital retornaram às atividades escolares. No interior, dia 8 deste mês. Portanto, a gente tem mais de um mês dos alunos retornando às salas de aula. Temos uma visão do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, não temos a visão da SEDUC. As portas continuam abertas. Converso agora com Álvaro Sanches, ainda sobre esse assunto, nessa pegada. Professor, você também ouviu a Ana Cristina, né, falando sobre esse retorno das atividades, o número de 6%, era o que a gente já tinha comentado no último bloco mesmo, né?
Sem dúvida, a professora foi cirúrgica na sua fala, muito coerente, dos impactos que tem a ausência desse profissional, desse aluno, junto aos profissionais de educação. E ela trouxe uma fala que chama muita atenção, que é qual é o planejamento, de fato, daqui para frente. Não dá para simplesmente retomar as aulas no sentido de abrir as portas e colocar os alunos de volta ali, onde muitas vezes eles se tornam um depósito dentro de sala de aula. Mas sim tem um planejamento, quantas horas estão sendo dedicadas para a retomada do conteúdo que ficou para trás? Existe uma avaliação diferenciada nesse período? Existe algum direcionamento pedagógico e até uníssono, quem sabe, de forma coletiva, para levar essa educação dos alunos para as regiões mais distantes, por exemplo? Dá para tratar um aluno aqui no Parque 10, igual como se trata lá no Ribeirinho, a 2, 3 horas daqui? Então, a gente está falando de diferenças que precisam ser respondidas. Agora, Cláudio, eu queria trazer um outro ponto para o nosso ouvinte. Eu acho que o nosso papel aqui é sempre alertar, inclusive pontos que talvez eles não estejam percebendo, é que a pandemia trouxe aos alunos a possibilidade de acesso à internet. E na internet você sabe que tem um mundo de possibilidades, meu amigo. Inclusive a possibilidade desses alunos, sem o conhecimento dos pais, estarem tendo acesso a aplicativos como, por exemplo, Discord. E aí ouça bem esse nome para você chegar em casa e dar uma olhadinha no celular do seu filho. Chama-se Discord, que a princípio é algo muito bonitinho ali, de um chat entre as crianças. Você tem boa parte da população desse aplicativo sendo crianças com animes enquanto foto, e tem mascarado um movimento pedófilo muito grande no Brasil, e temos casos também aqui no Amazonas. Então, esse acesso repentino de crianças muito jovens ao celular, porque eles precisavam ter ali, assistir aulas, ter acesso às aulas, também aumentou esse tipo de situação. Além do que, quando nós falamos de evasão escolar, você está falando de menos crianças nas escolas, mais crianças nas ruas. E quando essas crianças estão nas ruas, elas estão à mercê do tráfico, à mercê da violência, à mercê de se tornarem aí futuros, infelizmente, bandidos. Então, a gente está falando de algo muito preocupante. Vai muito além de não ter essa criança em sala de aula e sim de se identificar
as possíveis consequências desse cenário, Cláudio.
Vamos fazer um intervalo, o último aqui na audiência pública. Na volta, o Álvaro Sanches fala sobre essa saúde mental do professor, viu, Sanches? Não esqueci do papo, não. A gente vai retomar esse papo no nosso último bloco aqui na audiência pública. Fique conosco, 10h17. Até já.
CBN Audiência Pública.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá 7,99. Só 7,99. Óleo de soja Concórdia 7,49. Leite líquido Italac 4,29. Leite em pó integral Ninho 750 gramas 25,98. Linguiça de frango Nat 10,99. Sabão em pó brilhante 1,6 kg 9,96. Nesta oferta, cada 400 gramas sai por 2,49. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos tudo o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Não brinque com a saúde. Chame a E-Control. MIP, a melhor metodologia do mundo de controle de pragas urbanas, garantido por 48 anos de experiência do grupo EMOPS. Uso dos melhores equipamentos e produtos do mercado, assegurando a saúde das pessoas, crianças e animais do local. Índice de 98% de satisfação e preferência dos clientes. E-Control é EMOPS, a tropa de elite contra as pragas.
Nem sempre eu tenho certeza. Às vezes acho que é ouvir os pássaros quando leio o jornal pela manhã. Ou o verde que pinta a paisagem. Não sei. Sei que a Vila Municipal sempre me encantou. E agora esse endereço vai ficar ainda mais elegante. Conheça o Vila Residence, o luxo de unir o tradicional com o moderno, aproveitando o lifestyle mais desejado de Manaus. Vila Residence, SKN Incorporadora.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
10h20.
CBN Audiência Pública.
De volta com a Audiência Pública. Que hoje fala sobre educação no Amazonas com foco nos 6% de alunos ausentes desde o início do retorno das atividades escolares aqui no Amazonas. Conversamos já com Ana Cristina, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado. E agora a gente continua conversando com Álvaro Sanches, nosso colunista e professor da FGV, doutorando em filosofia. Professor, eu gostaria de pontuar com você sobre saúde mental dos professores. Era um papo que a gente ia ter justamente no início do bloco anterior, mas veio a professora Ana Cristina, falou um pouco sobre o sindicato e agora a gente retoma esse papo sobre a saúde mental do professor em voga, né? Tendo que administrar muita coisa dentro de sala de aula.
Triste cenário, viu? Trago aqui alguns dados apresentados na Folha de São Paulo e, em especial, são frutos de uma análise com os professores, dados da Organização Mundial de Saúde, que demonstra que cerca de 17% dos professores, antes da pandemia, já sofriam de depressão. Esse número se tornou ainda maior durante a pandemia e algo que chama muita atenção, a gente está falando aí de cada um a cinco professores, é quase 20% deles, demonstram que já pensaram, inclusive, em suicídio, já pensaram que estar morto em vários dias, metade do tempo, quase todos os dias, seria melhor do que o cenário que se tem hoje. Um outro dado ainda sobre essa pesquisa, Cláudio, é que quase 75% deles dizem ter sido agredidos verbal ou fisicamente por alunos. E quase 30% acabam tendo que buscar uma outra atividade para compor a renda. Eu também falei aqui na coluna na semana passada que um estudo recente demonstrou que entre os 40 países, o Brasil é que possui o menor salário dos professores. Comparado à Alemanha, por exemplo, em que se chega
a um salário anual de 70 mil dólares, aqui no Brasil esse dado não chega a 14 mil. Ou seja, estamos falando aí de quase 4 vezes mais, quase 5 vezes mais a diferença de salário, com dois exercícios de funções que são muito similares. Independente da questão geográfica, o professor daqui da Alemanha tem que estar cedo em sala de aula, tem que acompanhar o aluno, tem que ser responsável por esse desenvolvimento pedagógico, comportamental desse aluno. Certamente tem a cobrança dos pais, a cobrança da rotina diária que uma empresa tem ou que uma escola tem, e aí você vê discrepâncias salariais tão gigantescas. Então, sim, esse professor está adoecendo e estamos chegando no final do ano, momento em que os desafios tornam-se maiores, a cobrança é maior. Você quer ver um professor feliz? Dá uma olhadinha lá no dia 20 de dezembro, que você vai ver o professor muito mais feliz depois da carga que se tem no final do ano, Cláudio.
É exatamente, né? É muito comum. Eu tenho amigos professores, amigos próximos, né? Amigos professores de universidade e também de ensino médio, né? Um da aula de filosofia e outra da aula para estudantes de medicina. E o papo é sempre o mesmo, né? A carga de trabalho, né? Claro que tem situações diferentes em ambos, mas mesmo assim a saúde mental deles, né? A projeção desde fazer, pensar a aula para os alunos, até pensar em provas e tudo mais. A gente está falando, ouvinte da CBN, no momento pandêmico, né? A gente está vivendo a Covid-19 ainda. Então a gente pega o professor que sai do notebook, do celular e volta para a sala de aula e se depara com uma realidade que é oposta, e digo oposta porque tem alunos e alunos, tem aluno que sabe mais, que sabe menos, e aí estruturalmente falando, são situações totalmente diferentes. Então você pegar essa diferenciação e fazer uma limonada boa daquilo é um pouco complicado, né? Principalmente professores de ensino médio e de ensino fundamental de escolas estaduais aqui do Amazonas, né? E é isso porque a gente não está pontuando o interior também, né, ô professor? O desafio é muito maior.
O desafio e a discrepância é ainda maior. E quando você fala de ensino médio, nós estamos falando aí de desafios que passam pela questão do limite, do respeito, da responsabilidade, da cobrança que se tem com esse aluno para que ele possa ingressar no ensino superior, é o que se espera, ou entre no mercado de trabalho melhor preparado. Esse profissional de educação, ele está esgotado, Cláudio. Ele realmente parece redundante, quase tolo essa minha próxima fala, mas o professor é um ser humano. Para 70% desses profissionais da saúde, de acordo com esse dado da Folha de São Paulo, eles também sentiram impacto na economia. Esses profissionais também tiveram perda de entes queridos. Ele também se sente vulnerável dentro das escolas, se questionando se o movimento pandêmico ainda pode alcançá-lo. É um profissional que está muitas vezes acuado, com medo, e precisa transformar tudo isso em motivação, alegria. E eu não estou falando isso para pequenar a profissão do professor, pelo contrário, é hora de sim buscar um país que valorize essa profissão, que se entenda o óbvio, que sem educação não se tem evolução, e é necessário ir muito além de só um desejo. Precisa de políticas públicas, precisa de valorização da sociedade, e mais ainda, precisa de conscientização dos pais para com os filhos do real papel desse professor. Enquanto nós ainda vivemos uma era de conflitos em que pais peitam professores, em que pais acabam colocando o aluno sempre com a razão e desmerecendo esse papel do profissional que não está só formando esse aluno, mas está aí impulsionando esse futuro adulto, aí a gente vai ter um país melhor, Cláudio.
Exatamente, Álvaro Sanches, 10 horas e 27 minutos. Hoje tem coluna no Estação CBN, né?
Tem coluna, hoje tem overdose de Álvaro Sanches.
É, exatamente.
Aqui na Rádio CBN. Espero que o ouvinte goste, vai ser às 13h30 e nós vamos pular para um outro cenário, um cenário também preocupante. Nós vamos falar sobre transtornos que impactam o processo de ensino-aprendizagem do aluno. E aí eu já separei três para falar, vou pincelar aqui, jogar um teaser para o nosso aluno.
Joga aí.
Vamos falar sobre o TEA. Você já ouviu falar do TEA?
Não.
Mas certamente já ouviu falar de autismo, né?
Ah, sim.
o transtorno do espectro autismo, essa é uma nomenclatura que também tem sido cada vez mais usada para o transtorno, é algo que nós vamos discorrer na tarde de hoje, no Estação CBN, e mostrando como é que pais e professores podem estar atentos e tirar umas frases que nós ouvimos muito, que é, ah, eu também era assim quando eu era menor na escola, ah, é só uma fase, como dar atenção adequada para esses transtornos, bem como o déficit e transtorno de atenção, que tem crescido muito nas escolas, e o déficit e transtorno de atenção e hiperatividade, o que fazer com essas crianças que são tão agitadas. Já deixo uma dica, tem tratamento e a gente vai falar sobre isso hoje à tarde, às 13h20, aqui na coluna Geração de Excelência. Cláudio.
Para mais detalhes, arrasta para cima, né?
Quase isso.
Álvaro Sanches, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Inclusive, o Gustavo, o nosso produtor, que gostou da piada. Ele fez o inverso aqui. Tá caçoando a piada infame que eu fiz aqui. O Álvaro Sanches, deixa eu te perguntar, sábado que vem também tem o Lab, né?
Tem CBN Lab, um programa muito gostoso de fazer, com o Durval Braga Neto, com a Suimara Braga. Já estamos aí em 5, 6 anos aos sábados com os nossos ouvintes, das 8h30 às 9h30 da manhã. É um programa que fala de educação, de inovação, de tecnologia, sempre com muito bom humor e com participação dos ouvintes, Cláudio. Algo que é muito legal é que no sábado tem uma chuva de participações pelo YouTube. Nós ficamos muito felizes com essa troca, viu?
É verdade. Curta, comenta, compartilhe no YouTube da CBN. É bem legal. Eu sou fãzaço desse programa, gente. Sou suspeito para falar. Muito mesmo. Álvaro, grande abraço para você. É sempre muito bom ter você com a gente. Até mais no Estação CBN, né?
Até mais, CBN. Já peço para o nosso operador testar aí Aquarela, do Toquinho. A gente vai começar a coluna com essa canção belíssima. Se ele correr, acho que ainda dá tempo de terminar o programa de hoje. Porque a canção, ela fala com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. E se tem algo que é difícil nesse processo educacional, é encontrar a palavra fácil para todos os alunos. Cada um tem um processo individualizado, a educação é coletiva, mas o olhar, ele é sempre muito único para cada aluno. Vamos discorrer mais sobre isso às 13h20 aqui na Rádio CBN.
É sempre bom. Grande abraço, Álvaro Sanches. Até mais.
Até lá.
Ficamos por aqui, ouvinte da CBN, com a audiência pública que teve a produção de Gustavo Santos. Trabalhos técnicos de Alisson Peixoto.
Apresentação, Clauson Dutra.
Daqui a pouco o Patrick Motafiri te faz companhia no Boletim de Notícias. Volto a falar com você 2h30 da tarde no Tarde de Notícias. Um grande abraço, até mais.
CBN Audiência Pública.